Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta.
No dia 22 de dezembro passado, era assassinado na cidade de Chapuri, no Acre, o líder sindical, seringueiro e ecologista Chico Mendes. O assassinato de Chico Mendes tornou pública uma situação que o mundo inteiro conhecia, mas que o Brasil teimava em não reconhecer. A luta dos povos da floresta, em defesa de seu meio ambiente, a floresta amazônica. Tema do Tome Ciência de hoje. O assassinato de Chico Mendes não foi nenhuma surpresa. Pelo contrário, é mais um episódio da violenta luta por terras que acontece em todo o Brasil. Em junho passado, numa conferência em São Paulo, Chico Mendes contava a história de sua vida e sua luta. Nessa conferência, que foi registrada em vídeo, Chico Mendes denunciava que estava ameaçado de morte. Ouça o que Chico Mendes dizia há 7 meses atrás.
E hoje, para vocês terem uma ideia, sob o comando da UDR, vários pistoleiros estão sendo espalhados por toda aquela região para tentar eliminar algumas lideranças nossas. Eu, pelo menos, sou vítima até hoje, a partir de 77 até agora, de 6 atentados. Felizmente, por incrível que pareça, escapei de todos eles. Atualmente, minha casa está sendo guarnecida por 4 seringueiros, onde 2 permanecem até meia-noite, e os outros 2 permanecem até amanhecer do dia. A sede do sindicato, diariamente, está sendo cercada por pistoleiro. Hoje mesmo recebi notícia de Chapuri de que essa noite vários pistoleiros tentaram invadir a sede do sindicato. Nós sabemos que existe hoje uma pressão enorme da UDR, mas que a UDR, há 2 meses, numa reunião que ela fez, ela decidiu que a minha eliminação se daria em outra região do país. Porque para me matarem hoje ali, daria um trabalho muito mau, daria uma repercussão muito grande. Só que esse segredo vazou, e todos os companheiros estão sabendo disso. Mesmo que em qualquer canto hoje do país, que por acaso eu caí numa emboscada, mas todo mundo sabe que essa emboscada veio a partir de Chapuri, a partir do Acre.
Um mês depois da morte de Chico Mendes, a SBPC e a Associação dos Geógrafos Brasileiros promoveram uma série de debates e apresentações do vídeo com a conferência dada em São Paulo. Foi participante do primeiro debate a presidente da SBPC, professora Carolina Bori.
O que a SBPC está aqui fazendo com isto é continuando uma luta muito antiga por direitos humanos e repelindo frontalmente e bastante enfaticamente a violência. Né? Portanto, essa disposição da SBPC de continuar a discutir a questão dos direitos humanos, né, neste país e, quando precisar, também fora, né, se concretiza por esta série de reuniões. Com as reuniões, o que a gente espera? A gente espera aumentar a organização da sociedade. Então, esta é a forma que a SBPC pensa participar desse debate, ampliá-lo, né? E com a organização que nós temos, propiciar a formação de grupos de discussão e trazer o problema. E nós consideramos que essa é uma oportunidade muito importante, porque há anos que a gente vem falando da Amazônia pela Amazônia. A defesa da Amazônia vem sendo feita de uma maneira pouco adequada, né? Nós falamos a Amazônia pela natureza, né? A proteção da fauna e da flora, nós falamos da questão do oxigênio, né? Acontece isso no Brasil, acontecerá isso nos outros países, e nós agora temos, através desse depoimento, desse vídeo que nós tivemos a oportunidade de ver, a oportunidade de ver gente nessa Amazônia, os povos da floresta. E essas pessoas estão falando para nós. Primeiro nós precisamos compreender o que elas falam, porque nós precisamos, é uma coisa que nós não fizemos, né, ainda, mas eu acho que é uma mudança muito grande em toda a nossa discussão do que é defesa da Amazônia.
Os povos da floresta abrangem seringueiros, índios e as populações ribeirinhas, todos integrados ao ambiente amazônico, convivendo harmonicamente com a floresta e vitalmente interessados na sua preservação. Recentemente, representantes de índios e seringueiros se reuniam na cidade de Rio Branco, no Acre, para discutir seus problemas face ao avanço das fronteiras fundiárias brasileiras e da devastação da floresta. Em entrevista ao Tome Ciência, Ailton Krenak, da União das Nações Indígenas, fala da Aliança dos Povos da Floresta.
Quando você fala que todos esses povos da floresta têm coisas em comum, quais são, assim, as reivindicações comuns desses povos da floresta? O que, que eles querem fazer da Amazônia, por exemplo?
Eu acho que o que há de comum entre essas populações, entre os povos da floresta, é justamente o acesso à terra. Esse negócio de reforma agrária, por exemplo, da maneira que é pensado pelos técnicos e pelo governo, ele não tem sentido nenhum para o povo da floresta. O povo da floresta não quer reforma agrária. O povo da floresta quer respeito à natureza e quer viver onde está, de forma sustentável, de forma permanente. Quer uma atualização tecnológica, né? Quer recursos e quer meios para poder desenvolver essa forma tradicional de ocupação do espaço, que não é uma coisa só de ter um lote. Eu vi algumas pessoas hoje aqui dizendo, o homem, a maior reivindicação do homem é ter um pedaço de terra. O que há em comum entre o povo da floresta é que nós pleiteamos o direito a reservar essas regiões, habitar essas regiões. Inclusive do ponto de vista do acesso à terra, nós não queremos propriedade de terra. Nem os índios, nem os seringueiros reivindicam propriedade. Nós queremos que esses territórios sejam preservados, demarcados, para que a iniciativa privada não vá para lá destruir. Para que nenhum proprietário vá para lá querer destruir. Nenhuma das nossas famílias vai ter um título dizendo que é dono de nada.
Cantiga de índio que perdeu sua taba. No peito esse incêndio seu não se apaga. Deixe o índio no seu canto, que eu canto macalanto, faço outra canção. Deixe o peixe, deixe o rio é um fio de inspiração. Voa, voa.
Por muitos anos, os seringueiros desorganizados foram atacados e expulsos das terras onde trabalhavam, que eram queimadas e transformadas em pastagens. Mas aos poucos, os seringueiros começam a se organizar e a resistir ao desmatamento. Na região de Chapuri, no Acre, os seringueiros se unem em torno de Chico Mendes e passam a resistir ativamente, porém sem violência. Chico Mendes e os seringueiros de Chapuri desenvolvem o método do empate, colocando grupo de pessoas, às vezes muita gente, entre a floresta que queriam proteger e os tratores dos fazendeiros. No vídeo, feito a partir da conferência que deu há 7 meses atrás, Chico Mendes fala do empate e da luta pela preservação da floresta.
Pela primeira vez, em março de 86, no município de Brasileia, nós se reunimos em mutirões, aproximadamente 160 homens, e resolvemos fazer um mutirão para o empate de derrubada. O que significa empate? O empate seria uma forma que nós descobrimos dos seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais do desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos, dialogar com eles e forçar sua retirada. E então, isso começa então os primeiros resultados para se evitar o desmatamento. Mas aí vem a outra história. Os fazendeiros recorrem judicialmente à justiça e conseguem o apoio da polícia para garantir o desmatamento. Mesmo assim, nós avaliamos que tínhamos que enfrentar a polícia. Mas enfrentar como? Armado? Não. Porque nós achamos, primeiro, nós não tínhamos força suficiente para resistir num confronto armado com a polícia. E por outro lado, o nosso ideal não era partir para um confronto, que também sabia que não tínhamos força para isso. E resolvemos criar um movimento pacifista. E aí acionamos mulheres e crianças para os movimentos de empate. Quando a polícia se deslocava para a área, nós se deslocávamos também com homens e mulheres, crianças e mutirões de 100, 200 até 300 pessoas, e lá ficavam diante da polícia, e a polícia com todos os seus metralhadores, fuzis, ela refletia e, finalmente, em muitos momentos, ela recuava porque ela pensava duas vezes em atirar numa criança. Com isso, a gente criava um fato político e, quando se tratava de uma área muito deserta, aí criava-se um impasse muito grande, porque a gente ficava entre a polícia e o desmate e levaria muito dia até se encontrar uma solução. Quando se tratava a área próxima à rodovia, a polícia levava caminhão, prendia todo mundo, e a gente recebia primeiro antes, a primeira merenda era coisa de fuzil, muitos companheiros tiveram dentes quebrados, foram torturados nessa luta, mas ninguém desistiu. Para se ter uma ideia, até o início de 77, o final do ano passado, de 77 até 87, nós realizamos 45 movimentos de resistência de empate, tivemos 30 derrotas e 15 vitórias.
Na Amazônia, a luta pela posse da terra e a questão ecológica estão intimamente associadas. O desmatamento intensivo da Amazônia, estimulado por uma política agrária que considera as queimadas como um beneficiamento da terra, já é considerado como um dos maiores problemas ecológicos do planeta. Mas basicamente, as queimadas e a derrubada da floresta mostram a falta de conhecimento sobre a ecologia da região. Num dos debates realizados na semana passada, o geógrafo Aziz Absaber comentou a forma como está sendo feita a ocupação na Amazônia, especialmente na região de Chapuri, no Acre.
Há uma territorialidade que é física, que é ecológica, que é biótica e que é social nisso tudo, não é? E isso é preciso ser estabelecido para a gente poder discutir as coisas que estão em jogo nesta grande luta dos povos da floresta. Mas depois vem ainda outra territorialidade, a territorialidade das reservas extrativistas. Não é muito fácil, e eu não aconselharia ninguém a pensar que é assim uma simples medida de posse de uma parte da floresta mais voltada para os rios que vai resolver o problema da Amazônia. Mesmo porque lá no Acre tem uma coisa extremamente grave. Os rios acompanharam os interflúvios, no pior modelo de São Paulo, porque São Paulo não seca as vertentes dos córregos devido à taxa de evapotranspiração ser baixa. Mas lá já está havendo despenalização de todas as cabeceiras de igarapés ao longo da estrada que vai de Chapuri até Brasileia. Os fazendeiros que têm uma fazenda de fachada, eles destroem apenas a mata, por enquanto, até 100, 500 metros da estrada, eles já não têm córrego permanente, igarapé permanente, porque eles próprios destruíram a perenidade dos igarapés. Bom, mas lá embaixo eles têm as terras que estão voltadas para o rio e que cartorialmente eles conseguiram, cartorialmente. Ontem foi denunciado na televisão brasileira que uma colega nossa descobriu que existe 101% de terras do Acre na mão de fazendeiros. Como é que pode existir 101% de terras? Então 101% é simplesmente um esforço para estender uma estrutura e uma fronteira fundiária, especulativa. No Acre a possibilidade da agricultura é muito pequena. A possibilidade da pecuária é muito restrita se o modelo de abrir grandes abertas, como eles chamam, a partir dos interflúvios, eles não vão ter garapés para o gado. Assim mesmo, eles querem permanecer no Acre, porque eles vão retalhar as terras, vender para os incautos pedacinhos, e os incautos terão direito a 50% depois de revenda, e com isso o Acre se esvazia. O Acre só tem duas cabeceiras de drenagem, Purus e Juruá. É um estado que está nas cabeceiras das drenagens dos dois grandes rios amazônicos. Estes dois grandes rios amazônicos vão ter a sua bacia inteira desmatada. O plano do governo do estado do Acre, de há 10 anos atrás, era um plano de destruição total das florestas. Era um reticulado de estradas para que, por todos os quadrantes, se pudesse desmatar o Acre. Então, vejam bem, não é uma luta simples. É uma luta que começa no Acre e tem ressonância para o Brasil inteiro e que também envolve a universidade no melhor que ela tem, no conhecimento das coisas reais. Eles nos dizem: estamos ampliando as fronteiras agrícolas do país. Mentira! Estão ampliando a fronteira fundiária especulativa do país. E bastaria isso para que todos nós pudéssemos combater as grandes oligarquias desses países.
Em oposição ao desmatamento e ocupação indiscriminados que hoje acontecem na Amazônia, os seringueiros do Acre apresentaram uma proposta concreta de exploração dos recursos amazônicos, sem destruir a floresta. Essa proposta foi reconhecida no exterior e, por causa dela, Chico Mendes recebeu 2 prêmios internacionais. Na conferência realizada em São Paulo no ano passado, Chico Mendes fala dessa proposta.
Os seringueiros, nós não fazemos só o discurso ecológico. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que nós não queremos é a Amazônia devastada. E aí se pergunta, e qual é a proposta que vocês têm? E nós então começamos a discutir além da questão da luta pela defesa contra o desmatamento, nós começamos então a apresentar a proposta alternativa para a conservação da Amazônia. E essa proposta se baseia hoje na criação da reserva extrativista. Os seringueiros não interessam, não querem nem interessam um título de propriedade. Nós não queremos título nenhum, nem um documento de terra. O que nós queremos é que a terra passe, seja do domínio da União e usufruto para os seringueiros habitantes da floresta. E nós apresentamos alternativa economicamente viável quando nós colocamos a questão de se priorizar os vários produtos extrativistas que existe na Amazônia, que sempre existiram e que hoje estão ameaçados e que nunca foram levados a sério pela política do governo brasileiro. Nós temos, além da questão da borracha, que ainda hoje, apesar de toda a sua destruição, ainda se apresenta como a primeira alternativa econômica para a região. Para isso, como prova disso, em 86, o Estado do Acre, a borracha no Estado do Acre foi responsável por 45% de arrecadação de ICMS, enquanto a pecuária, com todos os seus milhares de bois, ela foi responsável por apenas 5% de arrecadação de ICMS para o Estado.
O lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida arribaçã. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar.
Um dos organizadores dos eventos que na semana passada homenagearam Chico Mendes foi o secretário regional da SBPC em São Paulo, José Pereira de Queiroz Neto. Engenheiro agrônomo, ele foi entrevistado pelo nosso repórter André Carrieri a respeito das propostas de Chico Mendes para a exploração da Amazônia.
Como engenheiro agrônomo, como é que o senhor poderia definir em linhas gerais essa proposta de reserva extrativista? Como é que ela se compõe?
Bom, a floresta amazônica, como todas as florestas tropicais, mas principalmente a floresta amazônica, é de uma riqueza de espécies incomensurável. Nós seguramente não conhecemos nem a metade das espécies vegetais e seguramente uma parte considerável da fauna nós não conhecemos. Os índios conhecem, os seringueiros conhecem, e conhecem melhor, muito melhor do que nós, porque eles lá vivem. Essa infinidade de espécies vegetais são produtoras de substâncias que são úteis ao homem. E essas substâncias são tradicionalmente utilizadas pelos índios, os seringueiros aprenderam a utilizá-la também, e algumas dessas substâncias fazem parte da pauta de exportação do Brasil. Eu me lembro, assim de cabeça, uma das mais importantes, o óleo de copaíba, que é extraído da floresta amazônica. Ora, a reserva extrativista significa uma possibilidade de utilização destes recursos da floresta sem danificá-la. É possível até a gente pensar em determinados processos que permitam certos enriquecimentos com determinadas espécies locais e que permitam aumentar um pouco o rendimento por área. Mas o valor das exportações brasileiras de substâncias da floresta é um valor já muito grande.
Agora, como engenheiro agrônomo também, professor Queiroz, como seria possível viabilizar esse conceito de reserva extrativista, que me parece que está embutido nesse conceito questões de produtividade? Me parece que a questão maior é como algumas pessoas viriam a produtividade dessa área, e essa proposta do Chico Mendes de pensar a Amazônia como uma reserva extrativista.
As experiências que foram feitas até hoje de exploração mais intensiva dos solos da região amazônica deram com os burros na água. O projeto Jari é o exemplo mais gritante, mais recente, mas no fim da década de 20, começo da década de 30, Fordlândia. E as experiências dos pecuaristas também mostram que os solos são solos pobres e de difícil, de extremo difícil manejo. As pastagens duram muito pouco tempo, a capacidade de suporte delas é muito baixa. Para a agricultura, o problema ainda é mais sério. Portanto, é necessário encontrar uma forma alternativa de utilização da Amazônia, mantendo o equilíbrio ecológico da região. A única maneira de fazê-lo é via floresta, é a exploração da floresta. Nós podemos enriquecer a floresta com determinadas espécies, o cacau, por exemplo, podemos enriquecer as castanheiras, podemos enriquecer a seringa, podemos enriquecer a copaíba, o guaraná, uma infinidade de outras espécies que vão permitir um aumento de rendimento. A proposta das reservas extrativistas, que é a principal proposta do Chico Mendes, é uma proposta que eu diria carregada de uma sabedoria que nós, urbanos, ditos civilizados, a nossa civilização mecanicista, nós perdemos essa sabedoria. É uma sabedoria que mostra a viabilidade de um desenvolvimento econômico, social, sob todos os aspectos. É um desenvolvimento que interessa específica e fundamentalmente às populações locais, sem quebrar o equilíbrio da biosfera.
O nível de organização e a clareza das propostas dos seringueiros do Chapuri parecem surpreendentes. Afinal, a ideia que se faz de seringueiros é de pessoas isoladas no meio da mata, analfabetas, ignorantes. Mas no caso específico da região do Chapuri, a coisa não foi bem assim. Lá, o processo de alfabetização, feita seguindo o método Paulo Freire, foi decisivo para a conscientização e organização dos seringueiros. Esse processo de alfabetização foi lembrado pelo próprio Chico Mendes na conferência que fez em São Paulo em junho do ano passado.
Nós sabíamos que até 80, apesar de todo esse movimento que nós criamos, foi muito difícil, porque a pessoa sem saber ler e escrever fica muito difícil dele colocar, quer dizer, dele colocar na sua cabeça ou criar uma consciência a curto prazo, ter uma consciência do seu direito, do seu dever de lutar em defesa dos seus interesses, porque foi exatamente isso que o patrão fez para que o seringueiro não se organizasse. O que nós fazemos? Começamos então a articular uma forma de se criar um método de uma educação popular. E no final de 79 para 80, nós construímos uma escola no meio da mata e com apoio de algumas entidades, inclusive pessoas aqui de São Paulo, ligadas ao Paulo Freire, as pessoas fizeram uma equipe, elaboramos uma cartilha denominada poronga. Por que poronga? Porque a poronga é o instrumento que o seringueiro usa para caminhar na selva à noite, é o instrumento que ele usa na cabeça, uma lamparina, um foco, que tem um flange por detrás para proteger, e com aquilo ele caminha durante a noite na selva. Então a cartilha, a poronga, seria mais uma luz que iria indicar os rumos da caminhada do seringueiro a partir daquele momento. A cartilha, ela ensina, quer dizer, ela ensina não só a ler e escrever, mas ela vai muito mais além. Ela ensina como o ligamento do homem com a natureza, o amor que ele deve ter pela floresta, pela sua sobrevivência, a forma com que ele deve descobrir a alternativa para a sobrevivência na selva e uma série de coisas, e ensina ao mesmo tempo ele a lutar, ele aprender a lutar em defesa daquela floresta.
A educação foi um dos fatores decisivos na organização dos seringueiros, como acabou de dizer Chico Mendes, nessa ala extraída do vídeo feito a partir de uma conferência. Presente a uma das apresentações do vídeo estava o pedagogo Paulo Freire, autor do método de alfabetização popular que foi aplicado em Chapuri. Depois de ver o vídeo, Paulo Freire estava emocionado e também indignado.
Assistir a um filme como esse, de um lado empolga, do outro justifica a indignação que devemos ter contra toda contra o descalabro que a gente vive, contra o desrespeito à vida. O Chico Mendes e outros tantos Chicos Mendes que a gente tem perdido nesse país, muitos dos quais nós perdemos sem saber, e não perdemos esse sem saber simplesmente pelo fato de que o mundo sabia Chico Mendes e nós não. Se o mundo não conhecesse Chico Mendes, nós estaríamos aqui sem saber quem foi Chico Mendes. Olha, tu sabes, para terminar essa conversa da gente, uma das coisas por que eu luto é que esse país mude de tal forma que não precise que uma pessoa seja conhecida pelo mundo para ser conhecida aqui. Que os direitos nossos sejam respeitados, que a dignidade seja respeitada. Se dirá, é um utópico esse homem, e eu respondo, sou, com alegria.
Com a série de debates que aconteceu na semana passada, a SBPC e a Associação dos Geógrafos Brasileiros se propõem a ampliar as discussões que envolvem a Amazônia e que vieram à tona a partir da morte de Chico Mendes. As discussões não terminam por aqui. Novos debates ainda acontecerão. Você pode colaborar com a luta dos seringueiros comprando o vídeo Chico Mendes, um depoimento, que a Associação dos Geógrafos Brasileiros está vendendo. O telefone da AGB é 210-2122, ramal 637. Repetindo, 210-2122, ramal 637. Você também pode enviar contribuições em dinheiro para a conta número 1946 do Banacre, Agência Chapuri, do Centro dos Trabalhadores do Amazonas. Repetindo, Banacre, Agência Chapuri, conta número 1946.